viu então na CBN, né, esse caso chocante. Nós vamos compreender quais os riscos do adoecimento psíquico a que estão submetidos os profissionais de segurança e todos nós também. O que poderia ser feito para minimizar tais riscos a partir de ações preventivas? O comando da Polícia Militar, você ouviu há pouco, a coletiva está lá no nosso site, o cbncuritiba.com.br, disse que há um trabalho nesse sentido dentro da corporação. Trabalho para minimizar tais riscos, né, de adoecimento psíquico, que pode levar à depressão e a situações drásticas como essa, né? E a partir de ações preventivas. Na linha com a gente, o Paulo César Porto Martins, ele que é psicólogo, professor de psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC. Paulo César, bom dia, obrigado por atender a CBN nesta manhã.
Bom dia a todos, um prazer estar com vocês.
Paulo, onde está a falha nesse processo, né? A polícia, o comando da PM, diz que há um trabalho nesse sentido dentro da corporação. De fato, é possível prever e evitar situações como essa dentro das corporações?
É sempre possível melhorar os processos, né? Você veja que o sofrimento psicológico, ele é algo que ocorre em todas as categorias profissionais. O agente de segurança pública, ele é um profissional que ele está lidando sempre com a dor, ele está lidando com a violência de maneira cotidiana. Então ele é aquele profissional que ele tem que ter o cuidado desde o processo seletivo. Então nós temos que ter um olhar atento desde como que é o processo de entrada, como que é feita essa filtragem. Realmente você tem um processo detalhado de verificar, será que aquela pessoa ao entrar, né? A gente sabe que o processo de prova, de seleção, ele é rigoroso na questão ali de conhecimento, mas será que é feito realmente uma análise da saúde mental para saber se a pessoa tem condição de entrar na corporação? Outra questão, como é feito o acompanhamento durante, né, o processo da jornada desse profissional? Né? Tem um fator que a gente chama de desumanização ou despersonalização. O que, que é isso? O profissional ele tem que lidar ali com a violência. E muitas vezes, ao lidar com essa dor, com lidar com a agressão, ele acaba vendo a pessoa como um objeto. Eu gosto de usar a analogia, por exemplo, da área da saúde, que essa despersonalização ela começou a ser vista principalmente com profissionais da área da saúde, dentro da história da saúde mental. Então, por exemplo, o médico ou enfermeiro, como ele começa a lidar muito com a dor, com a morte, em alguns casos ele começa a falar assim, puxa, o paciente número tal, o paciente da cirurgia tal. Porque ele começar a ver sempre pelo nome, começar a ver sempre ali como um ser humano, isso começa a trazer dor. Então a gente começa a ver isso no profissional da área da segurança, quando ele começa a falar assim, puxa, é humilhante. Ele não começa mais a ver o outro como um ser humano, começa a ver sempre como um objeto. Porque ver aquelas pessoas não mais como um ser humano já é uma característica de não conseguir mais ter um lado emocional. E muitas vezes a gente vê que essas corporações parece que é bonito, parece que é interessante. Olha, você não pode mostrar o seu lado emocional. Você sempre tem que ser rígido. E vamos lembrar que toda vez que eu começo a afastar a emoção, eu vou estar me aproximando do adoecimento. Então tem que ter sempre, são vários olhares atentos, né? Como que é essa cultura? Será que de certa forma se valoriza aquele que não mostra a emoção? Será que parece que é bonito não mostrar as emoções? E aí, ao mesmo tempo, como que fica quando essa pessoa está sozinha em casa? Como que fica essa pessoa quando ela começa a olhar assim, puxa, eu não tenho mais socialização, porque se eu não começo mais a ver o outro como um ser humano, como que eu vou conseguir ter um amigo? Como que eu vou conseguir ver a minha família como família? Porque o policial, o agente de segurança, ele é uma pessoa só, ele não consegue assim, puxa, eu não consigo ver o bandido como um ser humano, mas vou conseguir ver o meu filho como filho. Não, ele vai começar a ver todas as pessoas enquanto um objeto. A desumanização, a despersonalização, ela vai ocorrer em todos os aspectos da vida da pessoa.
O senhor toca, Paulo, num ponto importante, né? E aí, no início, a gente falava sobre aquelas análises prévias antes desse policial, desse agente de segurança começar a atuar. Talvez nessa primeira análise psicológica ele passe, né? Com com glórias, inclusive, né? Passe muito bem pelo teste psicológico. Mas aí, esse tipo de profissional, como a gente já citou agora, com o tempo de função, acaba se tornando frio, calculista, por estar, como o senhor falou, em meio à violência, em meio à morte. Portanto, essas análises não deveriam ser corriqueiras, né? De rotina, acontecer com uma frequência para tentar identificar esses transtornos psicológicos, essas doenças mentais?
Sim, com certeza, eu acho que a avaliação ela tem que ser periódica, mas eu faço um outro questionamento. Será que o que se mais valoriza não é um conhecimento técnico, então provas em que medem conhecimento, e outras, será que o que mais se valoriza também não são ali as provas de aptidões físicas, a questão se o cara consegue às vezes fazer um teste de barra, consegue correr tantos quilômetros, consegue correr em determinada distância, em determinado tempo? Muitas vezes eu percebo que a prova psicológica, puxa, está lá na lei, está lá no edital, vamos fazer, mas muitas vezes eu percebo que não é algo tão valorizado. Faz porque está na tabela, faz, mas olha, faz porque é obrigatório. E me parece que nem sempre é tão valorizado. Infelizmente, eu tenho esta percepção.
Pois é, então nesse sentido a gente percebe uma falha no sistema, né? A gente conversou, ouviu há pouco o comando-geral da Polícia Militar dizer que há um trabalho muito bem feito nesse sentido na corporação para tentar chegar previamente a esse profissional que por algum motivo adoeceu psicologicamente, né? Então, nesse sentido, o senhor observa que há uma falha, esse processo poderia, ele já ocorre, mas poderia ser aprimorado.
Ele deve ser aprimorado, ele precisa. E agora eu vou também, né? Não vamos falar só, eu sei que o foco aqui é a questão da segurança, porque é um tema importante, ele está em pauta, né, dada a fatalidade que ocorreu, mas a saúde mental, ela sofre de preconceito.
Sim.
É extremamente comum uma pessoa, ela tem depressão, a sociedade vê, puxa, mas de repente é um corpo mole, a pessoa não quer trabalhar, a pessoa está com preguiça. É diferente a pessoa que tem um sofrimento, que de repente tem ali uma lesão na perna ou no braço, e você consegue ver a lesão daquela pessoa. A pessoa que tem um sofrimento psíquico sempre parece que tem aquela desconfiança. O que eu quero dizer com isso? A parte psicológica, ela ainda sofre de preconceito. A parte psicológica, ela ainda não é tão valorizada na sociedade. Então, não é algo exclusivo da questão da segurança pública. Então, a parte psicológica, a saúde mental, ela precisa ainda assim ser esclarecida, ela precisa sim de muito investimento em esclarecimento, em campanhas de elucidação, dentro da questão da segurança pública, assim como na sociedade como um todo. Lógico que dentro da corporação existem ainda, quer dizer, existem pessoas que têm conhecimento, que investem, que levam a sério, mas no todo, dentro da segurança pública, assim como na sociedade como um todo, existe ainda uma grande quantidade de preconceito e de desconhecimento. Então precisamos sim investir em conhecimento, em esclarecimento, em campanhas para elucidar, puxa, a saúde mental cada vez mais é algo que tem que ser levado a sério. A pandemia, né, e as consequências da pandemia que nós estamos vivenciando, quer dizer, a pandemia ela ainda nem acabou, né, a gente ainda vive toda essa questão, e isso foi, parece que, elevado ao extremo, essa questão da saúde mental. Então nós temos que ter esse cuidado cada vez mais, né, essa questão da desinformação, de achar que sempre a saúde mental não é algo tão sério, parece que quem não conhece sempre parece que é algo superficial, parece que quem tem esse tipo de sofrimento é algo que está sendo fingido, parece que não é sério, parece que não é sério até acontecer uma fatalidade. É isso que eu percebo, parece que é isso que acontece.
E aí quando acontece a fatalidade, a gente retoma esse assunto aqui, e aí são sempre discussões pertinentes como essa que estamos tendo, e a gente fala não só, como disse o nosso entrevistado, Paulo César Porto Martins, que é psicólogo, não só de agentes da segurança pública, mas de todos nós, né? E aí o nosso ouvinte, Paulo, diz o seguinte: avaliações periódicas seriam importantes, que sejam informadas por amigos, familiares e, no caso de militares, por colegas. Ele cita um ponto crucial aqui, o papel da sociedade nesse sentido, porque às vezes eu, Lucian, né, jornalista, não agente de segurança pública, posso também, como você, né, aí em casa, estar passando por um quadro de depressão. E eu mesmo Posso não perceber isso ou tentar maquiar este quadro de depressão. Mas quem sabe a Andressa Tavares, a minha colega, ou então a minha esposa em casa perceba que eu estou diferente, né? E ela tem o papel, ela tem o papel de agir, ela pode escolher por isso, né? Por procurar ajuda por mim. Eu acho que esse é um recado interessante de se passar, né, Paulo?
Com certeza, o preconceito ele também existe dentro de nós, né? Nós também temos que, puxa, eu não estou bem. Porque muitas pessoas também não aceitam, puxa, eu acho que não é nada sério, vou fingir que não tem nada sério. Então as pessoas parecem que vão se escondendo. E a depressão é algo perigoso, ela é como uma areia movediça. Se a pessoa não cuida, se ela não pega um suporte, parece que a pessoa ela vai se enterrando, ela vai se afundando. Então é importante procurar ajuda, é importante procurar um suporte. Existem profissionais, né, que são capacitados para isso, procuram um suporte de um psicólogo. Se for o caso, procurar uma questão de um suporte de medicamento, né, uma questão de uma assistência de um psiquiatra, né, ter uma ajuda de um profissional, não deixa para depois. Conta com a ajuda dessa rede especializada, porque sim, é uma doença, é grave, e todas as pessoas têm direito, né? E eu sempre falo assim, as pessoas precisam ser felizes. Se a pessoa está bem, ela vai ajudar o outro. Quem conhece, quem já passou por isso, também ajudem as pessoas, desmistifiquem essa questão da saúde mental, explique que tem tratamento, se fizer um tratamento sério, com um bom profissional, tem resultado, o resultado aparece, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, vão produzir mais, vão conseguir ter resultados melhores na sua vida profissional, na sua vida pessoal, né? Então, a vida não precisa ser aquele fardo, aquela coisa pesada, aquela coisa custosa. A pessoa, quando ela tem esse sofrimento, tudo é muito mais difícil, tudo é muito mais custoso, tudo é um sofrimento muito grande, e isso não precisa ser assim.
Doutor Paulo, aqui quem fala é Andressa Tavares, tudo bem? Bom dia.
Bom dia.
Esse é um assunto muito interessante, eu inclusive faço psicologia, além de jornalista eu faço, estou cursando psicologia, né? E há um preconceito em relação à terapia, né? Há essa questão, né? Queria que o senhor falasse da importância, né, das pessoas buscarem terapia, e não só quando estiverem doentes, né, mentalmente, digamos assim.
Com certeza, a terapia ela não precisa ser só quando a pessoa está mal. Né? Existe o que nós chamamos o modelo médico tradicional, quer dizer, eu estou mal, eu estou enfermo e aí eu vou buscar um tratamento, né? O tratamento ali no sentido de ir atrás da nosologia do sofrimento. Existe o que nós chamamos uma corrente muito bacana da psicologia positiva. Eu estou bem, mas eu quero estar melhor, eu quero melhorar a minha resiliência, ou seja, frente àquilo que
Agora, 10 horas e 19 minutos, a gente perdeu aqui a conexão com o psicólogo, já vamos restabelecer o contato com ele, né? A gente fala de saúde mental, da importância de tratarmos preventivamente a saúde mental, de estarmos atentos a ela, a importância do tratamento, do acompanhamento psicológico, né? Da terapia, como trouxe agora a Andressa Tavares, agora sim, doutor Paulo César.
Alô?
Oi, doutor, pode continuar então essa questão da importância da terapia, não só quando estamos doentes, mas saudáveis também, né?
Isso, eu estava comentando que existe uma abordagem da psicologia que se chama psicologia positiva, ou seja, a pessoa não está mal e procura o profissional da psicologia. Eu quero, por exemplo, desenvolver minha inteligência emocional, eu quero desenvolver minha resiliência, eu quero trabalhar a minha capacidade de estar cada vez melhor. Né? Então, a psicologia ela trabalha nossas emoções. Eu quero estar mais feliz, eu quero entender mais as minhas emoções. E isso não tem necessariamente a ver com o sofrimento. Eu quero me entender, eu quero me compreender, eu quero me desenvolver. Então, sim, como eu comentei anteriormente, a psicologia, a saúde mental, ela tem muito ainda de a questão do preconceito, do misticismo. E nós precisamos trabalhar com isso, né? Nós precisamos levar informação para as pessoas.
Agora 10 horas e 20 minutos, estamos conversando então com Paulo César Porto Martins, psicólogo, um policial militar que está na corporação há 12 anos, é nosso ouvinte aqui, final do telefone 3074, e participa com a sua opinião a respeito da etapa de avaliação psicológica na Polícia Militar. Ele não entende quando o cotidiano, quando o candidato perde nessa etapa, ele entra com recurso jurídico e acaba voltando para o concurso. Então ele diz que isso é uma prática muito comum, né? Justamente aquela questão que a gente falava no início, a análise psicológica no primeiro momento pode excluir um candidato, mas este candidato judicialmente consegue voltar para o certame, para o concurso, né? Por meio de uma decisão judicial. E aí a gente reforça aquele assunto que o senhor trazia, né, doutor, que a não valorização desse teste psicológico, né, ele é deixado de lado, né, é mais uma questão de cumprir tabela dentro do processo, é assim que ele é encarado pelos policiais, pelos candidatos, enfim, por todo mundo que faz parte desse processo, pelo menos por boa parte dessas pessoas.
É uma questão muitas vezes até legal, uma questão de como que é feito o edital. Né, acredito eu, né, eu não sou da área jurídica, mas acredito eu que a parte da saúde mental para um agente de segurança é algo essencial. Então, muitas vezes tem que ter esse cuidado na formulação do próprio edital. Né, ter esse cuidado, né, quem sabe colocar, não sei se é possível, a questão da saúde mental ser como um item essencial. Puxa, né, algo que não caiba recurso, alguma coisa assim, se for possível colocar nesse tipo de edital. Porque realmente, se a pessoa foi reprovada, ou se há ali uma margem de dúvida na questão da saúde mental de um candidato para a questão da segurança pública, realmente ele deveria ser impedido.
Pois é, fica aquela questão, né, doutor? Como é que um juiz vai querer contestar uma decisão de um psiquiatra acerca da saúde mental de uma pessoa? Eu sou daquela seguinte opinião, cada um no seu quadrado, né? O psiquiatra reprovou esse cidadão porque percebeu ali algo que lá para frente poderia terminar em tragédia até. É, então, por isso que ele barrou esse candidato lá no início. Então, fica essa questão, né? Esse impasse da justiça querendo contestar essa decisão de um profissional de saúde. Né?
Com certeza. E aí é muito complicado, porque daí esse candidato entra na corporação e a própria corporação aí ela fica também uma situação difícil, de repente, se lá na frente acontece alguma coisa com esse profissional, né? E você vê que daí, de repente, novamente o judiciário, né, interferindo em algo extremamente delicado. Quer dizer, um assunto muito complexo, né, que infelizmente volta à pauta, né, do noticiário nosso, né?
Doutor, antes da gente encerrar, eu faço questão de trazer essa participação que acaba de chegar da nossa ouvinte Eliane Padilha. Bom dia a todos da CBN. Como é bom ouvir um psicólogo falar. Eu passei por essa situação de depressão. Tive momentos da vida em que tive vontade de tirar a vida dos meus dois filhos, mas não tive coragem. Então tomei um monte de remédios antidepressivos. Hoje estou ótima. Fiz 2 anos de tratamento em uma clínica psiquiátrica. Tudo por conta de uma separação também, né? Ela acrescenta esse também, porque no caso do policial lá do oeste do estado, tudo indica que este processo de separação aliado a dívidas que ele tinha e problemas financeiros levaram ele a cometer aquela tragédia, aquela chacina, né? Então a Eliane Padilha, com esse relato aqui, ela prova que sim, há tratamento para depressão quando diagnosticada precocemente e há cura também para isso. Você consegue melhorar, curar a sua doença mental a partir de um tratamento, de um acompanhamento.
Com certeza. É ótima essa participação, sim. Depressão, ansiedade, tem tratamento, tem cura. É importantíssimo procurar um bom profissional. Você tem que procurar. Muitas vezes tem, sim, a necessidade de medicamento. Algumas situações não. A questão da terapia é suficiente para resolver a situação, né? Qual que é a diferença básica? A psicoterapia, o psicólogo, ele vai tratar ali a causa, o que está te fazendo sofrer, e a questão do medicamento, ele vai cortar o sintoma, ele vai ter ali uma ação química que vai tirar o sintoma, ou seja, né, aquilo que está acontecendo quimicamente no teu organismo. Né? Então, a ação dos dois, muitas vezes, é uma combinação interessante, né, para começar ali o tratamento.
10 horas e 25 minutos, eu conversei aqui na CBN com o Paulo César Porto Martins, psicólogo, professor de psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, sobre saúde mental. E essa conversa fundamental daqui a pouco estará lá no nosso site, cbncuritiba.com.br. Dr. Paulo César, muito obrigado por conversar com a gente nessa sexta-feira. Bom fim de semana e até uma próxima.
Até uma próxima, muito obrigado, tchau, tchau. 10h25.